tem uma palavra em sânscrito que chama Sandhya, que diz respeito a essa hora do dia, que não é nem noite, tampouco é dia. Sempre chama minha atenção e acontece também de manhã, né? Quando a noite deixa de ser noite, mas ela também ainda não é o dia. Ela tá naquela entrelinha, mano, no gap. E a gente tá começando a gravar esse episódio nessa hora. Aqui em São Paulo, no bairro do Paraíso, 17h52. E é um episódio muito especial para mim, porque é uma oportunidade que a gente tem de explorar a nossa sexualidade. Então, quando eu penso nessa possibilidade, eu já fico excitada. Quando meu amigo Sebastian Curti me contou da história da Cíntia Rodales, eu fiquei muito interessada. Na hora, assim, eu fiquei com a orelha em pé, falando, cara, eu quero conversar com ela. Porque eu acho que a sexualidade, eu já falei isso mil vezes, vou falar de novo, é o nosso chão, é o nosso fundamento. E hoje a gente vai tentar fazer um jogo aqui. Mas espera, eu não vou contar. Eu vou começar agradecendo, Cíntia, a sua presença aqui na Residência Textos Putos, por ter aceitado o convite de conversar comigo e para que a gente possa jogar luz aí mesmo em quem escuta esse podcast, para que a gente possa ser feliz com a nossa sexualidade, porra. A gente merece isso, né? Então, querida, quem é Cíntia Rodales?
Obrigada, Biana. Obrigada. Obrigada por ter caído aqui na Residência Textos Putos. A Cíntia é uma mulher branca, cabelos negros, hoje 32 anos. Sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Muito curiosa. Me formei engenheira civil. Morei em alguns lugares. Dentre esses lugares, um deles foi a China. E foi um lugar que mudou muito a minha percepção como pessoa. E lá, então, eu comecei a buscar as respostas sobre sexualidade que eu sempre tive e nunca foram respondidas. E encontrei um treinamento que se chama Sexological Bodywork. Tem 5 lugares no mundo esse treinamento. E super despretensiosamente fiz isso por mim. Era o que eu precisava fazer por mim. E quando eu terminei, a Biana, essa formação, eu senti a possibilidade disso ser feito profissionalmente. E por que eu escolhi o sexológico? Porque ele me deu autonomia. E ele dá para os meus clientes autonomia. Não tem a dependência com o terapeuta. Não existe. É autonomia. Para você ser quem você é. Para você sentir e descobrir o que quer que seja sobre a sua sexualidade. Isso me fascina.
E você me falou, e isso na hora eu me identifiquei, que você sempre teve curiosidade com a sua sexualidade. E isso desde muito nova. Por que que você... Eu não sei se tem uma resposta. Mas por que que você acha que nutre esse interesse desde muito nova?
Eu lembro de explorar a sexualidade Quando eu tinha 5 anos, eu lembro de me masturbar com 5 anos e não saber o que era isso. E já entender pelos olhares dos adultos que era errado. Então, tudo que me fazia eu me sentir daquela forma, eu ia escondendo. E não tinha respostas para as minhas perguntas, nem mesmo na minha adolescência. Nem com amigas, nem com mãe, com ninguém. E isso foi para a minha vida adulta. Então, eu tinha muitas perguntas, nenhuma resposta. Queria sentir tudo aquilo, porque tô sentindo, quero sentir mais, o que acontece? Nenhuma resposta. E em algum momento da vida eu tive a oportunidade de ter tempo e dinheiro e fui estudar e fui atrás. Caí numa formação que chama Sexological Bodywork, que é a educação sexual somática. E eu consegui a resposta para todas as minhas perguntas. E a resposta, a Biana, tá dentro de mim. E vem de uma permissão para eu poder me conhecer, para eu poder explorar a minha sexualidade. Quanto mais eu exploro, mais eu me conheço.
Por que que para você a sexualidade é tão importante assim?
Porque entrar em contato com a minha sexualidade é me conhecer. E é fazer com que eu tome decisões melhores para minha vida. Entrar em contato com a sexualidade me faz aprender sobre mim mesma. Isso me faz uma pessoa melhor para escolher. Isso me faz uma pessoa melhor para me relacionar com as pessoas, para trabalhar, para tudo.
Eu acho que eu concordo com você. Ok. E fala um pouco sobre essa formação. O que é essa formação de educadora sexual somática? Ou in English, como é que é?
Sexological bodywork.
Yeah. Que porra é essa?
O Sexological Bodywork, ele foi criado pelo Joseph Cramer. Então, uma metodologia que usa tantra, xamanismo e neurociência. Bom, e o Joseph, ele juntou com uma turma na década de 60, 70, para realmente explorar a sexualidade. Então, ele tem um material incrível, essa formação, porque mostra como que se explora realmente, como que funciona. A gente explora de um lugar de não saber nada e de ter curiosidade com tudo. Então, eles fizeram essa exploração, fizeram vídeos, fizeram tudo. E hoje existe um material que dá base a esse treinamento. E ele foi se aliando com professores, com médicos, com estudiosos, com cientistas. E assim surgiu essa formação. Então, o que ela é hoje? Um monte de ferramentas que te ajuda a explorar a sua sexualidade e te dá autonomia para isso. Não te deixa dependente.
Maravilhoso.
E enxerga a sexualidade como única. Quer dizer, não existe uma receita para você, para o seu problema. Você é única, sua sexualidade, a sua expressão é única. E tá tudo bem. E como viver ela de uma forma saudável? E como ter autonomia disso? Eu sou isso, esse ser sexual.
E bancar isso, né?
E bancar isso.
Eu gosto muito quando a gente pensa em bancar as nossas verdades, em aterrar as nossas verdades, deixar elas serem o que elas quiserem ser. Existe uma força tão maravilhosa nisso, e muitas vezes a gente quer mascarar, né, pra não brilhar no final das contas, né? O medo maior é da nossa própria luz, né? Não é nem dos nossos demônios. Mas O sexo nos revela muito também, né? Inclusive, você falou da Anne Sprinkle, porque ela é mulher do...
Esposa do Joseph Kramer.
Ela é esposa do Joseph e de uma outra mulher.
Casada com uma outra mulher.
Aqui, ó. Eu até tinha te falado, nossa, você tá falando e de ela... algo que parecia aquela... Que parece o que a Anne Sprinkle disse. E eu vou ler aqui pra vocês. Eu até deixei separado, que tá no livro Teoria King Kong, da Virginie Despont. É assim... A pornografia é como um espelho em que podemos nos observar. Às vezes, o que descobrimos não é muito bonito de se ver e pode nos deixar bastante desconfortáveis. Mas que oportunidade maravilhosa de se conhecer, de se aproximar da verdade e de aprender. A resposta ao pornô mal feito não é proibir o pornô, mas fazer filmes pornôs melhores. Anne Sprinkle. E Cíntia, você me falou que num determinado momento desse estudo, né, desse mergulho que você deu nessa formação de educadora sexual somática, você se interessou por algo em especial, que é?
O tema erótico central.
Que tá dentro dessa formação.
Tá dentro dessa formação.
Mas é como se fosse uma matéria?
É uma matéria. É uma matéria dentro da formação.
O que é o tema erótico central?
O tema erótico central é algo que está atuando em você desde que você começou a desenvolver a sua sexualidade, que foi desde criança. Então ali você começou a desenvolver a sua sexualidade, você já é aí um ser sexual. E você, por uma série de influências externas e também internas, desenvolveu um tema único seu. E desse tema se desdobram vários scripts.
E o que que muda, assim, realmente, na prática mesmo, você saber qual é o seu tema erótico central?
Porque você para de brigar na vida. Porque tem algo ali atuando o tempo inteiro, dentro de você. As questões externas de trabalho, demandas, preconceitos e tudo isso que faz com que a gente tenha que se manter vivo em sociedade, começam a brigar com o nosso tema. E daí a gente não tem propriedade, a gente não tem a confiança de que aquilo tá atuando. Então começamos a negar e ir para outros lados. E esses lados não são saudáveis.
Você aplaca algo, você esconde algo ali, até de você mesma. Só que aquilo não vai te dar descanso, né? Enquanto você não olhar, não assumir, não... Entender como colocar aquilo, como ressignificar.
Exatamente.
Para poder ter liberdade de ser o que você é, porque eu acho que tá aí um grande conforto. Ser o que você é, né? Se a gente quer paz na Terra, se cada um fosse o que é, né? Bancar suas verdades para você tem a ver com assumir a sua orientação sexual, assim, quando você fala em tema erótico central, passa por esse lugar de você, por exemplo, falar, cara, eu gosto de estar com corpos com pinto, ou não?
Depende do que me motiva a isso. Então, no meu caso, o meu tema é... exercer o poder de surpreender. Então tem esse tema atuando o tempo inteiro para mim. E pode ser que eu nem goste de mulher, de estar com mulheres. Mas eu quero surpreender, eu quero chocar. Então eu vou ter relações com mulheres. Mas eu vou ter essas relações na sombra, porque não é realmente isso que eu quero. Não é realmente o que me atrai, eu só quero chocar. Eu quero surpreender. Então vou para outros lugares. Então é preciso entender o que que motiva. O que que me motiva a estar com uma pessoa com pinto ou sem pinto.
Mas estar, por exemplo, se não é o que você tem mais desejo, se estar com uma pessoa ali que não te atrai tanto, isso também não é uma forma de se violar, de fazer algo que seja, entre aspas, sei lá, contra você mesma?
Sim, aí você vive o seu tema por não saber de que forma ele pode atuar. Saudavelmente, você vive ele na sombra. E aí você acha que surpreender é isso. Você começa a imaginar várias coisas que, onde você está surpreendendo, porque as pessoas estão surpresas com você, você se sente especial, eu me sinto especial, eu me sinto diferente, eu me sinto única.
E isso é importante para você?
Isso é importante, porque o tema é isso. Você precisa se sentir dessa forma. Eu preciso me sentir especial, eu preciso me sentir única. E de que forma eu expresso isso sexualmente e eroticamente é que é a diferença de você estar expressando na sombra ou na luz.
E quando você está expressando sexualmente, por exemplo, você está expressando na luz?
Depende.
Ou não necessariamente?
Não necessariamente. Não necessariamente. Porque eu posso estar num relacionamento abusivo que está me violentando sexualmente.
E você está expressando aquela dor.
E eu tô me sentindo especial ali. Porque a pessoa me escolheu. A pessoa escolheu a Cíntia para abusar, então ela é especial. Então hoje eu escolho viver esse sentimento, esse tema que está atuando para e que faz com que eu me sinta dessa forma em uma cena com acordos claros e um...
Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você entende qual é o rolê, a cara lá do bichão do demônio que você vai ter que lidar. Você pega aquela massa, aquele material que você já entendeu sobre a sua história, o seu tema. E você traz para outra realidade que você tá no controle daquilo. E ali naquele lugar você pode, como se fosse desaguar, deixar a galera brincar ali, soltar os cachorros para correr. E nesse lugar você relaxa e você faz as pazes com esse, com essa sombra.
Uhum. Sim.
That's beautiful.
Sim. E aí eu não tô me relacionando com uma pessoa na vida real dessa forma. Uma pessoa que me bate mesmo.
Sim, você não tá apanhando.
Ou que tá me abusando de verdade.
Vocês estão ali vivendo uma cena, um tesão.
Vivendo uma
com
cena,
limites e com acordos e contratos. E afeto.
E afeto. Sim.
Você sente que o afeto tá começando a ser algo que comum entre a gente, porque eu tenho escutado muito essa palavra. Você sente um afeto no ar?
Sim. Sim. E o afeto no sentido de estar acompanhando, estar observando e estar junto com a pessoa. E não em alguma outra situação de poder.
Isso é maravilhoso.
Acho que o afeto é acompanhar.
Porque parece que é uma coisa assim, eu vejo isso muito nas pessoas que se relacionam, e eu também já agi dessa forma. A partir do momento que você começa a gostar, você começa a interagir com a pessoa, conhecer, mas tem um momento que em pequenas coisas ou grandes, até você começa a se impor. Isso é uma de querer impor o seu poder ali, né? A sua opinião, o seu.
Uhum.
E ali começa isso que você falou era interessante, não é? Qual foi a expressão que você usou? É acompanhar.
Acompanhar.
E não?
E não tá numa situação de poder. E não colocar também a pessoa lá em cima e você lá embaixo.
Isso foi maravilhoso.
E eu acho que o afeto é quando a gente tá no mesmo nível.
Infelizmente, algumas mulheres, ou muitas, têm, assim, uma predisposição a endeusar, falando em uma relação heterossexual, os seus homens ali, né? Porque fomos condicionadas dessa forma, né? Vocês já devem ter escutado o episódio 29, Parecia que Era Amor, quando a gente fala dos contos de fadas, quando a Nicole Aum fala. Então, a gente vê como a gente foi condicionada. Então, esse paradigma urgentemente precisa mudar, né? E, ok, Cíntia, muito obrigada por... Até agora eu estou, assim, muito interessada e satisfeita. E eu estou muito curiosa para saber qual é o meu tema. Qual é o meu tema erótico central dessa criatura que só pensa em sexo praticamente? Como que é que você faz quando você vai lá trabalhar com as pessoas? O que que acontece? Primeira vez que você vê, oi, a gente tá se vendo pela primeira vez hoje. O que que acontece?
A gente respira e sente para que isso não seja somente uma história mental, senão algo que tá dentro de você de verdade. E respira.
Gosto muito disso, dentro de você de verdade.
Tá dentro da sua mente, mas não é uma história que você inventou. Tá dentro da sua mente, mas é uma história do seu corpo inteiro.
Não é um condicionamento que veio de fora, possivelmente dos seus pais, da sua escola, não. É algo original mesmo.
É original, mas você usou isso também. Usou seus pais, usou da cultura. Naquele momento que você estava formando a sua sexualidade, quando você era pequena. Então, você tinha umas ideias do que era ser sexual. Você pegou algumas coisas dos seus pais, você pegou algo da sociedade, dos amigos, e juntou tudo isso e formou o seu tema. Quer dizer que ele tem influência do externo, mas internamente você que moldou. Então ele é real, ele existe dentro de você e é verdadeiro.
Determinante, inclusive.
E é único.
E é único.
Ninguém tem uma história igual a sua. Então ninguém vai ter uma sexualidade igual a sua.
E por que que muitas vezes... Eu não sei se eu vou ser rasa na investigação, mas muitas vezes, por exemplo, eu vejo as fantasias se repetirem, as posições sexuais se repetirem, como se a gente imitasse uns aos outros. Inclusive eu vejo gemidos reproduzidos, né, que não é nem seu gemido, quando você vê você tá gemendo, sei lá, imitando um filme que talvez você tenha. Então parece que existe uma coisa que todo mundo faz igual e isso me frustra um pouco. Então, em que lugar que a nossa sexualidade é única assim? Porque parece que a gente faz igual tudo.
Quando a gente tem a oportunidade de se observar, de respirar e sentir, daí isso vai ser único. Porque você não tá numa outra história, você não tá reproduzindo. Você tá respirando, sentindo e curiosa para saber. Curiosidade de uma criança para saber o que tem aí dentro e o que mais é possível e o que é a Abiana. Daí vai ser de verdade e não uma reprodução.
Eu poderia terminar esse episódio por aqui, vocês já devem ter percebido, né? Sinceramente, isso é muito lindo de escutar. Bate direto aqui no meu coração. Inclusive, eu quero sugerir para quem está ouvindo esse episódio para, ao mesmo tempo que está escutando, vai jogando para você, certo? Faz sentido, né? Sim.
Total.
Para você poder se investigar, para você poder também jogar luz aí nas suas sombras e ver como que você vai usar isso da forma mais incrível que você conseguir, né? Poder transmutar. Essa é a ideia. Tá, e aí beleza. Eu tô fugindo um pouco de investigar meu tema, porque dá um pouco de insegurança se expor dessa forma. Parece que eu vou me expor como se vocês já não soubessem que eu tenho muitos pecados. Mas eu tenho muitos, né? Mas são todos maravilhosos. Mas agora parece que eu vou me revelar mais. E eu não quero também ficar forjando uma coisa que eu não sou. Certo? Então vocês seguram a onda aí que eu vou jogar o bagulho real. Talvez eu me arrependa amanhã, mas por enquanto a proposta é essa. Então, assim, como que eu vou investigar a partir da minha infância?
Vamos começar a respirar?
Deixa eu sentar melhor aqui pra poder respirar de verdade.
Respiração lenta, profunda. Durante o processo, esteja consciente de que você está, ao menos, respirando. Esteja consciente da sua respiração. Só isso. Quando você estiver pronta, abre os olhos. Não deixa de respirar. Não deixa de ter consciência em nenhum momento que você está respirando. E como isso se forma lá na infância, eu queria te começar te perguntando qual era a brincadeira que você mais gostava, qual era a brincadeira que te deixava mais feliz.
Bom,
quando você era criança,
eu tenho duas cenas na minha cabeça, Cíntia Rodales. Duas cenas, quando eu penso na minha sexualidade, aliás, eu penso em três cenas. A primeira delas é a brincadeira que eu mais gostava, que eu realmente gostava, porque eu também não era de ficar brincando muito, mas tinha uma brincadeira que eu sempre topava, que era polícia e ladrão. Então, como eu morava num condomínio relativamente grande, assim, tinham vários lugares para se esconder, então, quando rolava aquela brincadeira, aquilo me dava uma excitação inexplicável. Com um detalhe que eu gostava de ser ladrão. Então, eu sempre era ladrão. Então, essa coisa de me esconder, de estar sempre do outro lado, e isso me excitava muito. Então, era a minha brincadeira preferida. E a outra cena que eu lembro da minha infância, que eu hoje conecto um pouco com esse meu estilo de ser, é eu muito nova na praia, no Guarujá, de topless, com a minha mãe. Era um dia nublado, tava meio frio, a gente ia muito, né, pra lá. Passei muito tempo indo pro Guarujá, a gente tava na Praia das Astúrias. E não tinha ninguém na praia, aqueles dias de praia deserta. E tava eu e minha mãe. E aí eu resolvi que eu queria entrar no mar. Nisso chegou um cara um pouco mais velho, assim, devia ter, no meu imaginário, talvez uns 30 anos. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu lembro de eu sair do mar e eu olhar aquele cara, e eu imediatamente comecei a seduzir ele. E eu saí do mar e eu desfilei para ele, e ele começou a conversar com a minha mãe. Mas tudo de um lugar, assim, muito inocente. E ele também, eu não tenho no meu imaginário nenhuma imagem dele olhando para aquilo de uma forma ruim, mal intencionada. E eu lembro que ele dava risada e eu me exibia para ele, né? Eu tinha prazer nisso, em me exibir. Então, piveta, eu jogava o cabelo, enfim. Seduzindo, mas não com uma intenção de trepar, mas com uma intenção de me comunicar. É isso que eu reflito hoje, porque eu nem sabia o que era seduzir, desculpa. Sim. Ou sabia em outro lugar, mas não tinha, vou seduzir esse cara, né? E a outra cena que eu lembro, que era outra brincadeira que eu gostava, é que a minha mãe tinha um Passat, e quando a gente ia pro clube, e aí eu tinha as amigas e os amigos lá no clube, e aí, mas principalmente eu e, sei lá, duas amigas no máximo, a gente pegava a chave do Passat preto, entrava e ficava sentando naquele cano, revezando, né? Mais ou menos a mesma idade. Como chama esse cano, Sé?
Freio de mão.
O freio de mão. E aí, a gente ficava sentando no freio de mão e sentindo aquela sensação de... Devia ser gostoso, né? Senão a gente não sentava. Então, essas três coisas eu penso quando eu penso na minha infância por esse viés.
Sim. Uau. E muitas mães se preocupam, né? Se preocupariam, de repente, com a filha. Nossa, ela tá seduzindo um adulto, ela é pervertida. E quando que a criança, ela ali, já, com 7 anos, ela já é um ser sexual. E ela só quer sentir. Ela quer sentir aquela coisa gostosinha. Ela quer sentir. E vem de um lugar de muita curiosidade e muita inocência. E isso me fez eu refletir agora de que todo esse meu desenvolvimento e o lugar onde eu tô com a sexualidade é desse lugar da criança, de curiosidade e inocência. Então, se você respira, olha para você, observa com curiosidade, inocência, de que tá tudo bem, não tem nada de pervertido, você só quer sentir.
E é justamente nesse momento, né, vem essa florzinha linda nascendo, tão frágil, aí vem o sistema e pisa, que assim, como aqueles coturnos, e esmaga e fala, fica aí dentro, isso não pode, isso não é, isso é a porra toda. E aí nós, adultos, fica correndo atrás de fazer terapia, se entender o que é, uau, grita, chora. Porque tem algo ali que precisa ser curado, viver, a panaceia, né? Precisa acontecer. Eu vou arriscar dizer, eu não sei se eu estou me precipitando, porque me caiu a ficha agora conversando com você, que talvez meu tema central... Não sei se eu vou jogar já a bola, já querendo chutar no gol, mas... Não sei se é mesmo, mas pode passar perto. É seduzir. Eu tive um namorado que ele falava que eu gostava de seduzir até Deus. Ele fala, você entra em todo lugar, você já entra querendo seduzir. Você vai não sei aonde, você já fica... Então, quando ele falou isso pra mim, Deus, né? Porque eu tenho essa coisa com Deus, entre aspas. Mas eu tenho esse amor por essa vida. Tu tem uma coisa, assim, uma devoção... E aí ele falava isso, eu falava, nossa, será que eu quero seduzir até Deus mesmo? Será que é nesse lugar, né? Nesses meus imaginários religiosos e pá. Mas enfim, eu arrisco dizer que é. E agora você me perguntando isso, eu me senti nesse lugar. Faz sentido?
Faz total sentido. Faz total sentido. E quando você tá usando da sua sedução, quando você tá seduzindo alguém, como você se sente?
um peixe dentro da água. O peixão ali tranquilo na água dele, entendeu? Natural. É como se eu nadasse mesmo na minha piscina e tá tudo certo.
Uhum. Quer dizer, é o seu tema ali atuando. Isso é natural pra você. É uma coisa que você faz fácil. Você não precisa pensar que você quer seduzir alguém porque você quer aquela pessoa. Você simplesmente chega e já está seduzindo. Porque você precisa se sentir assim. Um peixe nadando.
E por que que eu preciso? Aí, pra eu, se eu puxar pra trás, você consegue arriscar aonde nasceu essa necessidade? É a partir de uma falta, certo? Na minha cabeça. É a partir de algo que ali não foi contemplado, preenchido, necessariamente?
Sim, sim. Você resolve questões. Você resolve os obstáculos que você vivia enquanto criança. Aonde você não podia escolher. Porque você estava ali lutando pela sua sobrevivência. Você que queria se sentir assim. Sedutora, nadando. E não podia, você era uma criança. Alguém proibiu você.
Mas espera, eu preciso abrir um parênteses jogar um parênteses. Abrir outra lacuna. Eu tinha essa. A minha mãe liberava geral.
Uhum.
Pra eu ser, ela achava o máximo. Ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela também colocava uma expectativa e que talvez isso seja pesado para mim. É o a mais. Ela não me tirava. Então eu falava, eu quero fazer teatro, vai. Eu quero dançar, vai. Eu quero fazer, vai. Então ela sempre foi essa mãe que me soltou. E meu pai, muito amoroso, não gostava de uma coisa e outra, mas jamais, era muito delicado, jamais interferia, não, filha. Lembro do dia que ele me pegou me masturbando, me esfregando no travesseiro. Ele abriu a porta e eu tava de bruços me esfregando no travesseiro, me masturbando, que eu adorava me masturbar assim. Meu, ele abriu, eu olhei pra trás, ele fechou a porta e acabou. Nunca falou comigo, nem me olhou feio. Sabe, eu vi que na hora ele realmente teve uma energia de falar, tá tudo bem, sabe? Então eu tive essa liberação. Então, às vezes eu fico pensando aonde mora a sombra nesse lugar também. Será que foi no, na expectativa? Deu. Mas enfim, fala alguma coisa.
Ai, que lindo.
É bonito, né?
É lindo.
Analisar a vida, né?
Eu me masturbava da mesma forma. E a minha mãe também fazia a normal. E me deixava, me liberava.
Isso foi muito importante, inclusive para hoje a gente estar tendo essa conversa aqui.
Uhum.
Porque essa porta é muito importante ser aberta logo cedo, né? E elas deixaram.
Uhum.
Porque, por exemplo, eu me surpreendi esses dias que eu estava em conversa com uma mulher de 37 anos e ela falou que ela não sabia onde era a clitóris dela. Gozar, então? Eu falei, ah, mas você goza? Ela falou, não. Ela falou, é pecado. Ela foi a primeira coisa que ela falou. Eu falei, você sabe onde é a sua clitóris? Ela falou, não. Aí eu peguei um papel, fiz um desenho de uma xoxota. Falei, ó, tá aqui, quando você tiver, puder, toca. Tá aqui nesse lugar, você vai sentir que tem uma sensibilidade maior. Como se eu estivesse ensinando pra uma criança, né? Uma mulher de 37 anos, com seu trabalho. Bom, lindíssima. Preciso dizer, pelo menos assim pra mim, uma mulher linda, cheia de libido. Eu via a libido nela transbordando, mas não sabia onde estava a clitóris. Então, é muito bom que as nossas mães, por exemplo, tenham liberado isso, né? Faz a gente ter mais coragem, talvez. Que uma mulher que goza tem mais coragem. Isso eu já observei na vida.
Sim. Então, Fabiana, para seguir, eu vou pegar uma coisa que eu achei muito importante, que foi essa questão de você ser o ladrão. Então, quer dizer, você tá quebrando aí todas as regras, todas as normas, porque você é o ladrão. E pegar essa coisa da sedução pra gente seguir adiante um pouco mais. Vamos fazer uma anotação desses dois aspectos que eu achei bem importante da sua história e seguir. E agora, eu gostaria que você me contasse uma ou talvez duas das suas experiências mais incríveis, mais excitantes na sua vida. Com quem você estava? Quais eram as características dessas pessoas? E o que é essa cena? Acho que você já deve ter histórias incríveis, momentos de pico incríveis, mas você vai ter que escolher.
Agora você colocou numa posição muito difícil. Porque geralmente os momentos que eu tenho mais tesão é quando eu tô em cima da minha cama com uma pessoa que eu tô realmente interessada. E digo pior ainda, de manhã, caretas, zerados. Não que eu não ame trepar de madrugada, louca, puta que pariu. Amo. Amo trepar de madrugada naquele pique, balada, aquela porra. Mas eu tenho momentos de manhã que eu acordo com tanto tesão que a minha xoxota tá assim, totalmente molhada, impressionantemente desejosa de que aquela pessoa venha e a gente comece um negócio sexual. Então, não é uma coisa que eu vou falar, puta, um dia eu tava na cachoeira e a gente subiu na pedra. Não tem esse rolê muito pra mim. Até eu me acho, às vezes, desinteressante por conta disso. Porque... E também não é numa suruba que eu vou encontrar a piração. Poderia narrar algumas cenas aqui pra impressionar, talvez, os meus ouvintes. Falar, olha, com a Biana, é mil caras e pá. Lógico, o podcast lá, o episódio Tripla Penetração, que eu transei com três caras, eu e três homens, foi uma coisa totalmente que me transformou, foi um antes e depois, certo? Não é, pra mim, não era constante eu receber três homens na minha casa e fuder pra caralho de ter uma montanha de camisinha que eu jamais poderia explicar. Eu tinha foto perdida em algum celular. Uma montanha bizarra de camisinha que a gente usou. Então foi muita fudelança. Mas foi em outro lugar do desejo. Porque provavelmente eu nem gozei naquela noite. Certo? Porque só agora que eu tô conseguindo ter a esperteza de gozar em qualquer trepada. Porque antes eu tinha uma crença de que eu só gozava se eu tinha intimidade com a pessoa. Então a pessoa me chupava. Se eu já tinha uma intimidade, eu gozava. Não, isso é uma crença que eu já joguei fora. Um dia desses, inclusive, eu gozei fazendo um programa com uma pessoa que... Enfim, gozei na boca. Então, com uma pessoa ali deliciosa, mas não era a pessoa que enlaçava o meu coração. Mas a minha buceta se entregou naquele momento. Gozou. Eu vi vantagem naquilo. Por que não? Gozar, gozar. A gente tá com tempo perdido pra gozar, né? As mulheres estão... A gente tem que ir atrás de muito tempo perdido. Pra gozar muito, todo dia, toda hora. Pra poder encher nosso tanque como se deve. Mas as minhas trepadas são essas. São as que eu tenho mais tesão, é... São essas.
Então, as suas melhores experiências, a sua experiência mais excitante é acordar de manhã?
E tá com a buceta muito molhada. Que aí eu me surpreendo e quando... É a rola, né, que tenho muito tesão em pau. Quando o pau vem, eu dou de um jeito que eu não dou em nenhum momento, eu acho. Eu dou a buceta, porque eu percebo que existe uma diferença entre dar buceta e dar buceta. Você acha, ah, eu dou a buceta. Não é bem simples assim. A gente sabe. Se você observa a sua buceta, se você observa a sua buceta, se você conhece a bichona, você sabe quando você tá dando. Mano, tem uma outra... São outras aberturas. São outras. E isso é o lado sutil do sexo. São outras aberturas. Então eu percebo quando a minha buceta quer dar realmente pra uma rola. Mano, eu sinto que ela, na hora... Primeiro que ela encharca. Segundo que ela abre portais. E aí a pessoa, sem você falar nada, pra não dizer que é pira da minha cachola. Sem você falar nada, a pessoa fala... Puta que pariu, que tesão. É uma lava de vulcão que tá saindo. E isso é quando você representa que você quer realmente fuder com aquela pessoa. Então não vou mentir, falar, ah, eu tava lá um dia no parque, aí uhul, todo mundo vendo. Não, mano. É quando eu sinto a minha xota assim.
Uau.
É. E você sabe o que eu tô falando porque você é a bichona também que gosta do bagulho.
E com quem você tá do lado? Quando você tem essa manhã de jorrar, com quem você tá? Quem são os seus amantes e quais as características que eles têm?
Tá. Primeiro lugar, eu preciso falar que eu tô com pessoas ali, mas que eu tô muito conectada comigo, sabe? Então, é como se o meu corpo me avisasse que tem algo, uma energia ali. Não é toda manhã, não é toda manhã. Mas se eu tô muito envolvida com a pessoa emocionalmente, afetivamente, eu vou dar mais. Então, eu percebo que eu tô lá muito integrada, tô comigo, pra começar. E aí quem tá do meu lado geralmente bom, a última situação era um cara que houve uma história muito inusitada da gente, né, de encontro, aquelas situações que a vida coloca que você acha tudo mágico, muitas coincidências. Sabe quando tudo parece que vai... Uma magia acontecendo, né? Quando duas pessoas se encontram e tem parece que um tratamento especial. Do nada você encontra a pessoa na rua. É sabe? Uma música. Assim, várias conexões, né? Então eu já tava partindo desse lugar. Que isso me emociona muito, entende? E ver a libido da pessoa me excita muito também. Então, se eu percebo que com ela dá pra fazer esse círculo, que dá pra eu poder ser realmente essa mulher que entende de sexo, porque já fez muito e já investigou muito, e eu poder compartilhar isso e perceber que ali tem potencial... Que eu não vou, como se diz aí uma expressão, jogar pérola aos porcos. Isso me excita muito. Como se a gente tivesse uma conversa mais... Vamos conversar num outro nível agora. Quando eu falei pra você da minha dúvida de pessoas que... Como a gente trepa igual, geralmente... É quando a gente sai desse lugar de reprodução, até de filmes pornôs e tal... E de mesmice, né? Aquela coreografia. Então, chupa meu pinto, aí eu te como assim e acabo gozando assim sempre. Mas esse outro lugar que você começa a alcançar do sexo quando você tá com a outra pessoa, de percorrer outros túneis, de dar a buceta desse jeito que eu tentei explicar aí. Os orgasmos que você tem, a qualidade dos orgasmos. Eu me masturbei com o meu Magic Wand que tá lá. Pus o Magic Wand, 1, 2, 3, gozei. Parecia um moleque inexperiente. É um orgasmo ali que resolve um pouco, porque eu faço questão de me masturbar todos os dias. Eu preciso sentir o orgasmo na minha buceta. Bem ou mal, chovendo, não chovendo, pedrando. Eu depressiva, não depressiva, feliz, beijando, não... Tudo, eu gosto de meter o orgasmo. Por mais que seja uma gozada meio irrisória. Agora, uma gozada com uma pessoa que você tá entregue... Então, esses dias, por exemplo, você vai falar uma situação de excitação. Essa pessoa que eu tava na minha cama, na cama textos putos, um cara que eu tava me relacionando alguns meses, o nosso sexo estava muito forte, e essa pessoa estava chupando a minha xoxota, e eu, minutos antes, eu senti minha clitóris doer. Sabe quando os caras falam, ai, meu saco tá doendo? Tem isso, né, Cé? Porque preciso gozar. O saco, não é? O saco dói.
Faz falta.
Que é?
Você sente que faz falta. Que tá precisando.
Tá precisando soltar aquilo. A gente é igual. Porra. Então, nesse dia, eu senti dor na ponta da clitóris. Eu falei, mano, olha só, mano. Eu sabia que eu precisava gozar porque eu tava com tesão acumulado. A pessoa veio chupar minha xereca, amor. A clitóris, ela saltava, ela, porque a clitóris fica dura, né? É um pinto, né, mano? O bagulho é, tipo, meio igual. E pede alívio, como diz a Virginie Despont. Falo sempre isso. Foda-se. Falei no episódio anterior, garoto de aluguel, vou falar aqui de novo pra vocês meterem isso na cabeça. Clitóris também pede alívio, entendeu? É que nem as pirocas. Atenta pra isso, porque às vezes você tá pirando com umas coisas e é só dar uma gozada, mano. Wake up. E aí essa pessoa chupou a minha xoxota e a minha clitóris aumentava e pulava. E eu sentia, mas não falava nada. Eu só tava assim, pasma. Gozei que nem uma filha da puta. Aí depois a pessoa chega e fala, o que foi aquilo na minha boca que eu nunca senti, que parecia um pau entrando na minha boca? E aí eu lembro disso, posso me masturbar pensando nisso a qualquer momento. Isso me dá tesão. Porque houve verdade, entende? Houve algo que saiu daquele lugar. Houve uma possibilidade de você expandir. Aí eu acho que entra o... quando o sexo realmente faz a volta em você. Quando ele cumpre o que ele foi programado e desenhado pra fazer, mano. Porque a clitóris, por exemplo, só tá ali pra gozar. Ah, ela tem outra coisa pra fazer? Não, ela foi contratada pra você gozar. Se você não tá usando ela, pode saber que ela tá só esperando, de braços cruzados. Ninguém dá trabalho, serviço pra... entendeu? Então, ela só tá aí pra isso. Então, o corpo todo, não só a clitóris, né? O corpo todo, né, Cíntia? Fala um pouco desse poder erógeno do corpo.
O corpo inteiro pode gozar. E como a gente tava falando antes, é preciso ter curiosidade, então, para observar e sentir e experimentar. Você não vai descobrir isso, que o seu braço pode gozar, que você sente prazer na ponta do seu mindinho. Você não vai descobrir isso da noite pro dia. E você não vai em nenhum terapeuta que vai te prometer prazer, mais prazer, e não vai descobrir isso com ele também. Você vai descobrir isso sozinha, respirando, com a inocência da criança, que não julga, não sabe o que é errado. E aí você vai descobrir que o prazer, ele é possível em todo o seu corpo. Em todo. E é um estado de prazer. E então a vida é um prazer. É tudo sexo. E é possível quando você está disponível. Disponível para observar, para se masturbar, para se tocar. Então o que eu desejo aqui é que todo mundo que está ouvindo a gente, que tenha mais tempo para se masturbar, porque vai descobrir muita coisa sobre o seu clitóris, sobre a sua vagina, sobre o seu pênis e sobre as outras partes do corpo. Mas é preciso tempo. Tempo para explorar. E parece que a gente está sem tempo. E isso deveria ser prioridade. A gente tem que colocar isso na agenda. Como você faz? Não importa se vai chover, você vai escovar o dente. Não importa se acabar a pasta de dente, você vai escovar o dente igual. Se você não tiver escova, você vai escovar o dente.
E você vai ficar incomodada se não escovar, né? Exato. Se você tem costume de escovar, ai, não escovei, fica aquela sensação.
Você coloca isso na agenda, no seu hábito. Masturbação. Toque. Autotoque.
Autotoque no corpo inteiro.
No corpo inteiro.
Você acha que isso é, atende quando a gente fala de autoamor, de autocuidado, total, diretamente?
Total, é autocuidado, é cuidado com você, é respeito com você.
De fazer um carinho em você,
é
caralho.
Um carinho de em você. De saber exatamente o que te dá prazer. E não outra pessoa chega, bate na sua porta, vem e te dá um pouco de prazer. Do jeito que ela quer, não do jeito que você quer. Não do jeito que você sente.
Uau, é isso, cara. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
O tema é importante, mas mais importante do que o tema é você fazer essa exploração corporal, no seu corpo, na prática. Então não importa o que a gente for descobrir aqui, dentro da sua mente erótica. Isso pode ajudar? Pode. Mas também está dentro do seu corpo. E você vai ver. Você vai observar. E aí, você vai ter o poder do seu próprio prazer.
Você não é mais refém daquela porra. Você virou a gerência do bagulho. É tipo isso?
Virou.
Porque agora me veio a parada da sedução. E eu pensei assim comigo. Mano, aonde que essa fita me atrapalha? Porque em algum lugar ela me atrapalha. Eu sou refém dela até então, até tomar consciência, pá, pá, pá. Uhum. Certo?
Certo.
Você tá falando isso, parada. A gente fica refém até que você acorde pra aquele jogo que tá acontecendo e fala, não, agora eu vou mudar essa porra aqui.
Uhum.
Certo?
Você lembra de viver algum lado sombra dessa sedução? De usar essa sedução pra uma coisa que, de repente, você nem queria? Mas que você precisava.
Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. E muitas vezes, por conta disso, fui ferida, né? Então, assim, é aquele negócio. Acontece. Mas se for pra falar o que foi mais marcante disso, foi, sem dúvida, a possibilidade de tantas experiências que eu vivi por conta dela. Então, sou muito grata a essa bichona. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muitas vezes refém no sentido de ser uma... Não sei se eu posso usar essa palavra, mas uma condenada a seduzir. E isso, em algum momento, cansa. Porque você quer parar de seduzir, caralho. Você quer dar uma descansada, entende? Aliás, principalmente pelo fato de já estar seduzindo desde a praia lá com o cara. Foi sempre uma vida na base da sedução, sabe? E também tem a ver com algo que aí talvez more uma sombra. Me ocorreu agora. É uma necessidade também de ser aceita. Então você seduz, você alalá pra você receber aquela aceitação pra pessoa falar te aceitei. É isso, né? Então tem também essa necessidade. De, né? Hoje um pouco menos, porque eu já consigo ter mais maturidade olhando pra isso, né? Mesmo que eu fui quebrando várias fitas, foda-se se me aceitavam ou não. Que é o lado do ladrãozão.
Uhum.
Da subversão, do punk, de querer falar putaria, de querer chocar, minha mãe, de querer chocar o mundo. Através do sexo e da linguagem sexual e das minhas histórias. E até vivia coisas pra poder chocar você. Entendeu? Uhum. Nem queria muito viver. Mas vou lá fazer aquilo só pra poder contar pra você. E no caso do podcast Textos Putos, isso aconteceu algumas vezes, sabe? Eu pensava muito no meu público aqui. De falar, mano, como que eu posso bagunçar o cu deles, mano? A vida tá muito certinha. Como que eu posso jogar uma labareda de fogo na piroca desses filha da puta? E aí eu ficava pensando em coisas. Como que eu vou abrir o cu daquela deliciosa... Ah, eu vou viver isso. Então vou chamar um garoto de programa, ou vou trepar com três caras que eu peguei lá no Ibirapuera e nós foi pra minha casa. Ou, sei lá, as duas meninas, que vai ser o último episódio, as duas deliciosas que vieram aqui, a gente fez homenagem à Trois, eu e duas garotas. Lógico que eu também tenho interesse em investigar isso, mas tem muito porque eu gosto de contar e me exibir. Obrigada por essa oportunidade de eu poder abrir mais isso, porque isso pra mim é mágico.
E eu percebo que hoje você vive completamente essa questão da sedução, de até usar sua voz sedutora aqui. E você vai ser refém do seu tema, não importa, mas você tá vivendo ele de uma forma super saudável hoje. Você vai precisar seduzir.
Tô liberada, agora vocês estão fodides. Quando você pediu pra eu te contar uma experiência que me excitasse muito, aí eu entrei naquela história, né, da necessidade do afeto, da porra toda que eu tô envolvida, etc. Por que que você levanta esse tipo de questão? Por que que é importante olhar pra isso?
É importante olhar pra isso porque tem alguns pontos em comum entre aqueles amantes que foram os que mais te atraíram ou aquelas situações sexuais que foram as que mais te excitaram. Elas têm um ponto em comum. Tem algo ali que é infalível para você. Tem um sentimento ali que tá em todos os lugares, que é infalível, que você vai se excitar daquele jeito.
Interessantíssimo. E isso em que nível? Não sei se talvez em vários, mas tem uma questão biológica que faz você se direcionar dessa forma, uma questão mais psicológica, uma mistura. Como é que é isso, assim?
Você fala da questão da atração?
Isso, de você sempre buscar, parece que certas coisas em todos que você se relaciona, é isso? Eu entendi certo?
Uhum. Sim.
Tem algo que na hora você se identifica e quer se fundir.
Sim. Você busca se completar. É aquela história da metade da laranja, mas não que você seja a metade e a outra pessoa seja a outra metade. Mas que ela tem algo nela que tá em falta em você. E aí por isso você se atrai. E tem nela algo que falta e que você tá transbordando. Que você tem. E nessa relação, é aí que acontece a atração entre as pessoas. E daí eu pego um pouco de você e você pega um pouco de mim. E a gente se completa. Mas se completa individualmente. Porque eu começo a aprender como é fazer essa sedução, porque me falta um pouco disso, e eu isso me chama atenção. Eu quero isso de você, eu quero importar isso de você. Então nessa relação que a gente fez agora, eu aprendi sobre isso e eu saio dessa relação completa e vou buscar desenvolver outros aspectos de que eu estou interessada em talvez outras relações. Ou talvez nessa mesma relação eu encontre algo ainda que em você me chame a atenção, em que eu queira ainda desenvolver em mim.
Isso faz muito sentido. E não tem limites, né? É um negócio que pode expandir você.
Não tem limite, então não quer dizer que eu tô numa relação, aprendo um pouco, importo algo, exporto algo também para aquela pessoa. Aí vai cada um para um lado e a gente realmente se completou como indivíduos. E aí você vai para outra relação, aprende algo também, se completa e segue para outra relação. Não quer dizer que você tenha que ter várias relações para aprender e para acontecer essa química da atração. Porque na mesma relação você pode ter aspectos o tempo inteiro, porque as pessoas estão ali mudando, mudando de fase. Então, não quer dizer que você tenha que ter várias relações para aprender isso, aprender a estar completo. E pode ser com uma só relação. Isso quem vai saber vai ser você, se você vai ser monogâmico, se você vai ser não monogâmico, quantas relações você quer viver, o que realmente você precisa para estar completo como indivíduo.
Que nessa busca desenfreada por um par perfeito, né, isso que jogaram na nossa cabeça, nos rouba também dessa questão de ser indivíduo. De vocês, não é, você esquece da sua individualidade muitas vezes e deixa ela de lado. E aí realmente entra naquele lugar da... Aí entra na metade da laranja tosca. Que você sem aquilo é metade, é merda, é... Né? Então não são dois seres inteiros, né? O Osho fala muito disso, dessa, de serem dois seres integrais, inteiros ali. Não despedaçados, né? Tentando se encaixar e... Aí vira aquela porra toda que nós não quer, né, mano? Porque eu penso que se é pra estar do lado de alguém... Ali, vivendo, compartilhando a vida... É pra ser gostoso, né, mano? É pra ser, assim, luxuoso, é pra ser próspero... É pra ser alegria, é pra ser sexualidade... É pra ser paz, né? Eu quero colocar perguntas para as pessoas que estão escutando fazer. Então, a gente falou sobre... A pessoa lembrar dessa... O que realmente excita ela, certo? E aí, a partir disso, fazer aquelas investigações que você propôs lindamente. Beleza. O que mais a pessoa pode se perguntar para se investigar mais, para aprofundar?
Vamos lá. Ela pode fazer uma lista bem prática de quais foram os amantes em que ela mais se apegou. E começar a listar as características deles. Vai, faz uma lista de 5, 3, o que tiver. Os que você mais ficou ali apegada mesmo, sabe? Fazer uma lista também de quais são as suas melhores experiências eróticas ou sexuais. E elas podem não ser realmente sexuais, como você falou. É só eu queria acordar de manhã... E tô lá toda excitada e molhada e isso é a minha experiência de pico. Pode ser qualquer coisa que te dê, quer dizer, tesão. Que também te dê, que significa te dar felicidade. Aquilo que te deixou feliz.
Que te elevou.
Aquilo que fez o teu olho brilhar, aquilo que te elevou. Exato. E você vai listar essas situações e vai colocar todas as características dessas situações. O que tinha, qual era o ambiente, que cheiro, que cor que tinha, o que era realmente importante para você ali, o que te marcou, tinha uma, duas pessoas, você estava sozinha, aonde você estava?
Para a partir disso, a pessoa...
Para a partir disso, a pessoa começar a identificar elementos em comum.
E nisso ela começa a se conhecer mais.
E aí nisso ela começa a se conhecer mais... E começa a montar como se fosse um quebra-cabeça. E isso cada pessoa vai até onde está disponível nesse momento. E pode ser que amanhã você faça ou no mês que vem uma investigação e consiga pegar mais peças do seu quebra-cabeça.
É um processo que não tem fim, né?
É um processo que tem fim quando você descobre realmente o seu tema e descobre como que ele está atuando. E vive ele na luz, que é uma coisa que você já faz por se explorar tanto, por se conhecer tanto. Isso é mais uma forma de se explorar, isso é mais uma forma de se conhecer. E aí você pode pensar também quais são os temas de filmes pornôs que mais te excitam. O que, que você joga lá na busca?
Caralho, que você busca? Eu não vou contar minhas fitas aqui, mano. Falei que ia falar tudo, não vou mesmo. Caralho, e aí?
O que, que você coloca na busca? Quais são os temas? Faz uma lista de 3, 5. Quais são os temas que mais te excitam?
Você quer gozar, você põe naquela porra.
E assim, o que, que vai te excitar? Claro que a penetração vai te excitar. Vai excitar qualquer pessoa. Mas o que tem na trama? O que, que tem na cena realmente, fora essa parte da penetração que vai excitar? Qual é o contexto? O que, que você está buscando ali? Observa. E pega esses pontos em comum de novo.
E vai formar, montando o seu mapinha.
Vai montando mais uma pecinha do quebra-cabeça.
E por que que você fala que todo mundo se excita com penetração?
Porque o ato em si, ele vai excitar qualquer pessoa, esse ato, essa fricção. E isso não faz parte da tua mente, né? Do desenvolvimento do teu erótico. Isso vai excitar. Então, para eu excluir um pouco isso e para ter pistas do tema, é olhar para o restante.
O contexto.
O contexto.
A palavrinha que você digita lá, basicamente, para ver aquela ceninha e gozar em 2 minutos.
Exato.
Cada um pense aí. 1, 2, 3, você já pensou. Aí a pessoa vai pensar isso e vai pôr lá na parada. Qual a outra coisa que a pessoa pode meter na lista aí pra arregaçar o bagulho?
Fantasias.
Ixi.
Quais são as suas fantasias?
O que, que você as pensa na hora que você vai gozar?
As fantasias que você quer realizar, que de repente você não realizou. E a fantasia não quer dizer algo mirabolante também. Ah, eu tenho uma fantasia, ela tem que ser complexa, tem que... Pode ser algo muito simples.
Muito simples.
Muito simples. Ah, eu tenho uma vontade de ver umas costas nuas de um homem muito musculoso. É a tua fantasia. Isso é o teu desejo, é o teu sonho. É o que você sonha. Então, pelo que você sonha sexualmente? Faz uma lista das coisas que você sonha.
Isso é muito bonito. É uma investigação mesmo, muito honesta. Que, né, não precisa de coisas mirabolantes. É simples, basta você ter honestidade com você. Né, ter aquele momento de respiro. E tá afim de olhar e falar, puta, deixa eu ver qual é essa porra. Se as minas falam que essa fita é importante, esses negócios de sexualidade, deixa eu ver. Será que minha vida não pode ser mais leve, mais viva, né? Porque até agora a gente vai indo meio sonâmbulo, né, no negócio. Vai indo, é. Mas pouco se sente também. Umas trepadas que não sente, uns beijos na boca que não sente... Gozada que não sente, pasmem, existe gozada que você nem sente. Ah, você goza, mas não é aquela gozada, né? E tem mais alguma pergunta que você pode sugerir? Eu sei que tem muitas, né? Você estava falando. Mas aí é um trabalho que quem se interessar pode fazer mais diretamente com você. Mas o que eu quero trazer aqui, tipo, se a pessoa quiser fazer uma investigação express. Falar, meu, não que seja, tá? Pode demorar. Mas algo mais simples para você começar o seu trabalho aí. Traz mais alguma que você acha que pode ser louco.
Então, vamos lá. A última, Biana, vai ser... Qual é o sentimento? Como você precisa se sentir para ter sexo? Sem isso, sexo não existe para você.
Explique-se.
Como você precisa se sentir?
Trepando?
Isso.
Quando eu tô trepando, eu preciso me sentir de um jeito.
Precisa.
Pra poder me excitar.
Se você não se sentir desse jeito, sexo não existe pra você.
Tá. Parece simples, mas não é tanto. Tipo assim, preciso me sentir muito gostosa, preciso me sentir desejada.
Desejada.
Tá aí, respondi. Eu preciso me sentir do jeito que eu sou vaidosona, preciso me sentir desejada. Eu gosto que elogie minha buceta, ai que buceta deliciosa. Eu adoro elogios e devoções. Sou dessa bichona. Então isso é...
É, o seu é um sentimento.
Que eu preciso...
Você precisa, ele é imprescindível.
Ele é imprescindível pra minha trepada ser bem-sucedida.
Sim, pra sua xota se abrir do jeito que você descreveu.
Você é muito louco. Cê, olha, hoje foram faladas coisas aqui no podcast Tesfã que, gente, na boa, é... Por favor, né? É muito rico, assim, o material produzido, assim, no amor, né? Na vontade de amar. Na vontade de expandir um sentimento de amor, de mais liberdade, de possibilidades mais leves, né? Estamos no processo, ainda tem várias coisas para derrubar, mas estamos no processo. E o sexo nos ajuda muito, né? Além de nos dar um prazer inenarrável, eu também quero fazer uma homenagem ao dia do orgasmo, que é hoje, dia 31 de julho. E a gente tá gravando hoje, num domingo. E hoje é o dia do orgasmo, né? Então, que dia maravilhoso pra ter essa conversa. Porque gozar realmente é um presente que o nosso corpo nos dá, né? Ai, Cíntia, muito obrigada, amor. Eu simplesmente tô emocionada. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Já foi muito, eu acho. Muito profundo. Eu acho que tem muita coisa para quem tá ouvindo aí deixar reverberar. Você tocou em pontos muito profundos. E muita coisa ainda para cair minha ficha aqui do que a gente conversou. Foi muito importante para mim. Muito obrigada. Você é luz. Cíntia Rodales.
Obrigada, Biana. Eu tô também muito emocionada de poder aparecer aqui. De poder surpreender aqui. Porque em algum momento eu achei que eu fosse a filha da traição, porque sou fora, sou uma filha fora do casamento do meu pai e da minha mãe, e de uma união que não era permitido pelos avós. Então eu sempre tive me escondendo, porque eu não podia aparecer. Eu era algo proibido.
Não permitida.
Não permitida. Então, hoje eu venho num movimento de vida que me mostrou de que eu não sou filha da traição. Eu sou filha do amor. E eu vim aqui sim pra amar. Eu vim aqui fazer algo bom. E eu posso existir. Eu posso aparecer. Eu sou refém do meu tema. Eu caí aqui. Obrigada, Sebastião, por nos convidar. Por nos apresentar. Porque... Yeah. Ele tá atuando e é isso. E eu preciso aparecer pra surpreender. E é dessa forma e é na luz. Muito emocionada de que eu tô aqui do lado de uma pessoa que também tá nesse movimento de jogar pra luz.
É exatamente sobre isso. Muito amor e muita luz. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui. Lembrem de apoiar o podcast Textos Putos. E aí, apoiando o podcast Textos Putos, o que que acontece? Imediatamente vocês entram no grupo do Telegram, onde você pode ficar num contato mais próximo comigo. Não esperem muita putaria. Tem gente entrando lá achando que eu só vou mostrar o cu. Eu mostro de vez em quando, mas não é o foco. O foco é a gente conversar mais intimamente, eu trazer uma referência ou outra, uma coisa bem calma. O bagulho é você apoiar o podcast porque você acredita no projeto e sabe que ele faz a diferença na vida das pessoas. Agora, se vem os bichão lá só querer ver fudelança, isso realmente, sei lá, não me interessa muito. Então repensa aí os seus movimentos, certo? Se você quiser apoiar, você pode fazer isso com apenas 10 reais. E aí você vai acessar benfeitoria.com/podcasttextosputos. Eu vou até pensar em qual trilha sonora que eu vou colocar agora. Eu vou pensar com muito carinho, com muita calma, que vocês sabem que eu gosto de jogar minha trilha sonora aqui pra vocês. E é isso. Love. Fala, love.
Love.
De novo.
Love.
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 Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, tenho peso da hipocrisia.